Livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem só ele a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja a honra e o poder sempre eterno. Amém. Rei dos reis, bendito o Senhor, nós estamos diante da Tua presença, da Tua glória, e sabemos que o Senhor tem muito mais a derramar sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, e somos gratos, porque hoje nós podemos estar aqui para ministrar a Tua palavra e ouvi-la, para recebermos, ó Pai querido, aquilo que o Senhor tem reservado para nós, como igreja, como servos do Senhor. Então, Deus Todo-Poderoso, usa-nos. Pai querido, hoje neste lugar, me usa e usa cada um que está aqui para ser um apregoador, um pregador da tua palavra, aonde quer que vamos, iremos. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus nos ensinou até aqui que os prazeres deste mundo e aquilo que nós obtemos neste mundo causa loucura na vida do homem, causa cansaço, causa dor, porque aqueles que correm atrás do dinheiro acabam sucumbindo as suas vidas debaixo de todas as malignidades que estão envolvidas. Mas aquele que crê no Senhor Jesus, todo o dinheiro que vir sobre as suas mãos o fará bem e fará próspero e abençoado. O amor ao dinheiro é a origem de todos os males. Que se Deus for o primeiro, jamais deixaremos brechas para passar essas dificuldades por causa do amor ao dinheiro ou das malignidades que sobrevêm através dele. Nós não aceitaremos suborno, nós não faremos suborno, mas antes honraremos a Deus em todo o tempo. E também vimos aqui sobre a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Temos que ser justos como o nosso Senhor. Não podemos ter uma balança que dá duas medidas diferentes de uma única coisa. Né? Se é para o Cristiano, o peso é X. Se é para o Vitor, o peso é Y. Não. Nós temos que fazer como nosso Senhor nos ensinou. Deus não faz acepção de pessoas e nós também não podemos. Aprendemos sobre a fé, nos manter firmes, inabaláveis. Aprendemos sobre o amor, né, que aqui está escrito caridade. O amor semelhante ao de Cristo, ao de Deus, que nós devemos exalar. Sobre a paciência e sobre a mansidão. E agora chegou no versículo 12 que diz, milita a boa milícia da fé. E é interessante, né, que em outra passagem fica mais simples, está escrito assim no livro, na outra passagem não. Nessa mesma passagem, na versão NVI, diz assim, combata o bom combate da fé. E nós devemos combater isso como? Como se combate esse? Como é que se luta? Como é que se trava essa luta? O bom combate da fé é quando eu e você deixamos Deus nos usar, O bom combate da fé é quando nós testemunhamos aquilo que Deus é em nossas vidas. É a convicção de Deus em nós. E o mundo, ele cobra a convicção de Deus em nossas vidas. Porque diz assim a palavra do Senhor: a criação geme com dores de parto pela manifestação dos filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Eu espero que essa pergunta já foi respondida no coração de vocês. Somos nós, os filhos de Deus. E nós devemos manifestar a glória de Deus neste lugar e fora deste lugar. Lutar o bom combate da fé é demonstrar que o Cristo que nós cremos vive em nós. E que nós vamos deixar Ele agir através das nossas vidas. E Paulo disse isso para Timóteo. Olha, Cristo, ele tem que aparecer agora. Você tem que mostrar Cristo. E Timóteo, ali cuidando da igreja de Éfeso, com certeza vieram muitas causas diante dele, e ele tinha que dar a resposta que era a resposta que Cristo daria. Ele tinha que dar o conselho que era o conselho que Cristo daria. Teria que ser ministrado conforme a palavra da verdade. E os conselhos, eu acredito que conselhos, quando eles são válidos, são aqueles em que a pessoa que está te aconselhando já viveu aquilo e sabe o que dá certo. Mas como é que sabe que dá certo? Porque o Senhor foi à sua frente. E quando ele conta o seu conselho, ele fala: olha, Deus, eu agi assim para com Deus. E ele me respondeu. Porque é assim, segundo a palavra de Deus. Quando Deus, hoje eu ministrei no vídeo daí. Como é? No vídeo. Na mensagem pastoral que nós estamos, né? Palavra pastoral, é essa aí que fugiu. E eu lembrei daquele versículo que diz assim: olha, assim como eu fui com meu servo Moisés, assim eu serei com você. E qual que era a necessidade que ele falou? Olha, medita na minha palavra de dia e de noite, ser forte, ser corajoso, medita na minha palavra. Foi isso que ele disse. E Moisés, ele fez a mesma coisa. Então, os conselhos que Deus deu para Josué eram aqueles. Olha, esses conselhos, eles são válidos, porque eles funcionam. E o apóstolo Paulo tinha orientado ali a Timóteo. Falando: ó, Timóteo, combata o bom combate da fé. Demonstre agora o Cristo que habita em você. Comece a ensinar sobre esse Cristo que gera vida. E quantas vezes eu, pelo menos, já tive a oportunidade de falar desse Deus, desse Cristo, em momentos que eu nem esperava, em situações que eu não esperava, e daí a pessoa se apercebe que você é cristã. A pessoa começa a conversar com você e você tem palavras de vida. Você está demonstrando que a sua fé é viva e você está vencendo cada dia. E no meu serviço, e no serviço por onde eu passei, as pessoas iam com dúvidas sobre versículos, né, que nós repetimos tanto, e há tantas dúvidas. E eu, no computador, que era dos operadores lá, cada um tinha seu login, e no meu login a imagem era uma pessoa, como que era? Era uma roupa de moletom, daquelas que tem tipo touca, né? Não tem rosto, só tem o moletom esticado e a calça, como se fosse a posição de uma cruz, né? E fala que era para ter sido você. E estava escrito o versículo que eu sempre erro quando eu vou falar de cor. João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso foi lá em 2010 e 11. E daí passou anos. Daí, em 2018, uma pessoa viu a mesma imagem na internet. E daí fala: Cris, lembrei de você. E daí fala assim: é. E daí eu pude falar sobre aquele versículo mais uma vez. E ali eu pude falar da obra de Deus, que é algo vivo. A obra de Deus, ela não encerra em mim e você. Recebi a Cristo, agora eu recebi a Cristo, eu não faço mais nada, não. Eu propago o reino de Deus. Eu começo a demonstrar aquilo que eu creio. O apóstolo Paulo começou a fazer isso. Quando ele recebeu Cristo Jesus, ele já saiu ali da... Ele estava em Damasco, né? Você não lembra? Acho que é isso. E ele já saiu dali, ele já começou a ministrar a palavra, e as pessoas começaram a ouvir, alguns começaram a conhecê-lo. Nossa, aquele é o Saulo, que nos perseguia. Mas Paulo não parava, ele prosseguia falando daquela nova fé que ele começou a crer, que era que Cristo Jesus morreu, mas ressuscitou e ressurgiu dos mortos e vive e reina eternamente. E ele começava a pregar a palavra do Evangelho. E as pessoas começaram a crer. Eu e você temos que começar a pregar a palavra do Evangelho, porque as pessoas vão crer nesta palavra. Porque ela não é mentirosa, mas ela é vida. O que eu gosto de João, no capítulo 3, são os versículos que seguem o 16. Porque ele diz que ele era a luz do mundo. E os homens rejeitaram porque suas obras eram más. Mas aí ele diz assim que ele não condenou o mundo. Vou ler certinho. João 3,17 diz... Opa, estou no carro, no 4. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E você é este que veio para a luz. E você é esse que tem as obras para serem manifestas, para que o mundo veja que a obra que Cristo Jesus fez na sua vida, ela vai ser para a eternidade. Porque nós não vivemos para este momento. Nós vivemos para a eternidade. Quem vive para este momento vai sofrer eternamente. Mas quem vive para a eternidade vai se alegrar eternamente. Porque o Senhor diz assim, ó, que nós não devemos ajuntar ouro, prata, que enferrujam, que se vai, que se acaba, mas nós devemos ajuntar tesouros preciosos nos céus, onde nem a traça e nem o ferrugem pode consumir. O apóstolo Paulo diz lá no livro de Colossenses, no capítulo 3, ele diz que nós, eu e você, devemos buscar as coisas lá do alto. Devemos nos preocupar com as coisas que vêm de Deus. Devemos nos preocupar com a palavra viva que desce dos céus. Porque se nós nos preocuparmos com essa palavra, nós vamos ter palavra de Deus para lançar sobre este mundo. E eles vão poder ver a luz de Cristo. E eles, vendo a luz de Cristo, eles vão poder tomar a decisão. E se tomar a decisão como eu e você tomou, eles vão poder estar aqui hoje, aqui algum dia, e vão poder professar desse poder do Evangelho, e outras pessoas vão poder dizer que conheceu a palavra de Deus. E sabe onde você está envolvido nisso? Porque você fez parte de uma história que foi transformada pela palavra de Deus, porque você anunciou o Evangelho. E a palavra do Senhor diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Que você seja uma pessoa que combate com bom combate da fé, provando com a sua vida aquilo que Cristo fez, testemunhando para este mundo que a obra de Cristo não foi encerrada na cruz, testemunhando para este mundo que não se encerrou quando João escreveu o último versículo do livro de Apocalipse, mas não, essa palavra continua sendo liberada através da sua vida. Nós temos que demonstrar o amor de Deus para este mundo, mostrando o quanto nós cremos no Filho de Deus. É como nós cantamos no trecho da canção, que eu gosto muito, hoje eu estava tocando de manhã. É uma canção dos anos 90. E todo mundo fala assim, eu sei qual música o Cris gosta. Mas a que eu mais gosto, você pode ter certeza, que a que eu mais toco é essa. Porque ele diz, nos rendemos aos seus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. E o mundo, às vezes nós pensamos que é esse globo inteiro, mas Deus ele começa a transformar o mundo através de uma única vida. Foi assim que ele fez. Ele começou a transformar a região da Mesopotâmia lá com Abraão. Ele não chamou todo mundo e falou assim, olha, vou transformar uma região agora. E começou a provar do seu amor através da vida de Abraão. E Abraão começou ali a viver o poder de Deus. E por onde ele passava, as pessoas conheciam Abraão e o Deus de Abraão. Tanto é que hoje nós ouvimos assim, o Deus de Abraão. Porque Abraão cumpria o papel dele. Ele, por onde ele ia, ele podia falar, eu sou abençoado por um Deus vivo que falou comigo. E ali, por onde ele passava, as pessoas ouviam falar do Deus de Abraão. E daí depois foi o Deus de Isaac. Depois foi o Deus de Jacó. Depois foi o Deus de Israel, porque todas as nações conheceram um povo que, sem nada, escrava, saiu com grandes riquezas do exílio, do Egito, e triunfante, porque por onde passava, vencia as suas batalhas. E daí foi conhecido como Deus de Israel. E hoje, Deus deseja começar por uma pessoa. Hoje ele vai transformar o mundo, vai transformar a minha e a sua vida. E as pessoas vão poder falar, o Deus do cristiano, o Deus do cristiano. Eu já vivi isso na minha vida. Já contei aqui várias vezes sobre a vida, sobre a minha avó. E naquele dia, ela não reconheceu ninguém, ela reconheceu meu Deus. Naquele dia, ela falou, só chama o Cristiano porque ele vai resolver. Mas ela podia falar, ele vai resolver, mas era porque ela falou, o Deus dele pode resolver. E é assim nas nossas vidas. Se nós testemunharmos a nossa fé, a nossa confiança em Deus, Deus vai agir tremendamente e vai marcar a sua história e a história de quem estiver ao seu redor. Eu sou novo ainda, não sou velho, mas era bem mais novo do que isso, eu tinha uns 17 anos, eu fui ministrar, e eu ministrei para pessoas mais novas do que eu, né? E ali eu lembrei da enciclopédia, né? Hoje já não se usa muito isso, usa a Wikipédia lá, mas eu lembro que quando eu estudava, quando eu era criança, minha mãe mandava ir na biblioteca, não existia o Google, né? E mandava pesquisar. E ela já tinha a enciclopédia certa, a Barça. Era a mais famosa, eu acredito, aqui no Brasil. Então, assim, olha, vai, procura lá na enciclopédia Barça, que lá vai ter. E daí, às vezes, você ia procurar o nome de alguém, procurava lá e aparecia, ó, fulano de tal. Nome de algum presidente, e ia copiar aquela história. E eu ministrei para aquele pessoal. Que aquele nome que estava naquela enciclopédia podia ser os nossos. Aquele nome, um dia, vai ser os nossos na vida de alguém. A pessoa vai procurar em sua mente como foi que ela veio para Jesus, e ela talvez vai falar, foi porque o Daniel ministrou para mim naquele dia, naquela noite em que eu estava em tantas dificuldades. E daí seu nome vai estar na enciclopédia da vida dela, porque você ministrou a palavra de Deus. E é importante, porque os nossos nomes estão numa enciclopédia muito melhor do que essa que eu estou falando. Está escrito lá no livro da vida. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida, que é o segundo passo desse versículo que ele diz assim. Opa, saí do capítulo. toma posse da vida eterna. Isso um cristão não pode abrir mão. E muitos estão abrindo mão por um momento. É só um momento, depois eu me arrependo. Se não fosse para me fazer, como o pastor disse, o Senhor ia furar o pneu do carro, ia fazer sair fumaça do motor. Se não fosse para cometer o pecado, Deus ia ter que barrar de alguma forma, ia cair a árvore na estrada, não ia dar para passar por ela. E muitas pessoas estão abrindo mão da sua salvação dentro de uma igreja, vindo todos os cultos. Participando, se tivesse a cardeneta, né, que não é do meu tempo, mas é do tempo de alguns aqui, que te levava a cardeneta e vinha com a presença para casa, chegou atrasada, o pastor disse que é do tempo dele. Então não deve ser tão antigo assim, né? 1950, por aí. 60 ali, né? Não deve ser tão antigo isso. Mas o pastor tinha cardeneta. E muitas pessoas estão tendo as suas cardenetas preenchidas. O Ministério de Louvor tem a dele aqui, ó. Né? Que marca sua presença, marca sua falta e marca sua justificativa. E muitas pessoas estão, talvez, com essa cardeneta de presença, tudo presente, mas cheio de justificativa. E dizendo, o Senhor conhece o meu coração. E dizendo, ah, o Senhor sabe que eu sou fraco. Ah, o Senhor sabe que naquele dia não deu para resistir. E Deus sabe de tudo isso. Só que mesmo assim Ele não muda a sua palavra. Mesmo assim, ele continua dizendo, como Paulo disse para Timóteo, toma posse da sua salvação, porque o sangue derramado de Cristo não pode ser ignorado nas nossas vidas. Porque o sangue de Cristo, quanto que nós lemos lá no livro de Isaías 53, nós somos tocados por aqueles versículos e vemos o tamanho do amor, da misericórdia e da compaixão que Deus teve por nós. Porque era, como eu disse, era para ter sido eu e você. Era para, quem era para ter recebido os açoites, as pisaduras, as marcas, né, que ficaram no corpo, era para ter sido eu e você. Os cravos que foram usados para segurar as suas mãos na cruz, era para ter sido em minhas e nas suas mãos. Nos pés, era para ter sido nos meus e nos seus pés. No lado, era para ter sido no meu e no seu lado. E quando nós desprezamos a nossa salvação, nós estamos dizendo que aquele sacrifício não valeu a pena. Nós estamos dizendo que o maior ato de amor que a humanidade pode conhecer não teve valor algum. E as pessoas estão com as suas cardenetas marcando presença e dizendo, eu desprezo o teu sacrifício. Porque quando o pecado vem, ele diz, eu não consegui resistir. Mas a palavra do Senhor diz no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que nós devemos buscá-lo em primeiro lugar. Se nós buscarmos ele em primeiro lugar, não vai ter espaço para errar o caminho. A nossa jornada vai ser segura, porque quando vier o pecado e ele vir ao seu encontro, as oportunidades, você vai poder falar, pode vir, porque você vai passar direto. Porque eu estou olhando para Deus e continuo seguindo esse caminho. O pecado vem, você segue ele, segue o fluxo. Mas, eu lembro sempre que o Leonardo disse, se o pecado não fosse bom, ninguém o cometeria, ninguém o faria. Mas, o amor de Deus é infinitamente melhor. Tinha outra pessoa que uma vez, ministrando para mim, ele disse assim, olha, né, a pessoa diz assim, ah, não resisti porque eu sou homem, porque eu sou fraco, né? Porque a carne é fraca, por isso eu não resisti. E daí ele disse assim, mas o pecado não é o remédio para a carne fraca. Para a carne que é fraca, o remédio é fortalecer na força do poder de Cristo, revestindo-se com a armadura de Deus. Ah, se o pecado vem e a carne é fraca, então use a armadura de Deus. Você vai estar blindado. Nada vai poder ofuscar a vida de Deus em sua vida. Se você manejar bem a espada da verdade, O diabo vai poder falar várias maravilhas para você e você vai poder falar assim, igual Cristo disse. Está escrito na palavra do Senhor. Ah, se o pecado vier, você vai dizer, mas eu não sei o que é o pecado. Você sabe sim, porque a palavra do Senhor diz que o pecado é a desobediência. Né? Então, quando você não cumpre a palavra de Deus, ela é pecado. Mas era mais forte do que eu. A palavra do Senhor também nos diz que não existe nenhuma tentação maior do que eu e você possamos suportar. Ah, mas eu não conseguia, porque a luta era grande, eu precisei cometer, eu precisei subornar, porque eu precisava receber a herança de forma mais rápida. Eu precisei subornar, porque ele, senão ele ia me dar multa, daí ia dar mais 7 pontos e eu ia perder minha habilitação. Não, o cristão ele não precisa de alguns meios para burlar a lei, ele precisa cumprir a lei. Ele precisa fazer as coisas corretas, porque se ele fizer de forma correta, o Senhor vai abençoá-lo de alguma forma. Falando de multa, uma vez eu levei uma multa aonde ninguém mais levou. A minha placa era de Itupeva e as outras placas de Campinas. O pessoal do camelô estacionava tudo lá, ninguém levou multa. A minha moto levou. E daí depois chega a carta em casa, eu fui lá, eu ainda falei assim, olha, eu não estou nem discutindo, acho que eu estava errado mesmo, né? Tirei foto de tudo, mas eu falei assim, só quero que tire os pontos. Vou, né, até paguei o valor, só quero que retire os pontos. Negaram na primeira vez, indeferido, na segunda também, na terceira, deferido. E tiraram. Eu achei que foi uma injustiça, mas mesmo assim estava no lugar errado, segundo o guarda do trânsito. Mas eu não precisei subornar ninguém. Eu não precisei falar assim, ó, rasga o papel, tá tudo certo, vamos dar um jeito aqui. Não, eu preferi servir a Deus. E você também tem que tomar atitudes em que você vai ter que lutar pela sua salvação, tomar posse da sua salvação, e você vai ter que dizer, não vou fazer dessa forma. A pessoa vai falar, mas é o único meio. Esse é o único meio que vai te conduzir para o inferno. Mas se você fizer o meio de Cristo Jesus, fala assim, eu vou aguardar no tempo de Deus. Deus vai agir, irmãos. Porque o nosso Deus, ele não precisa que eu e você o ajudemos. Porque toda vez que nós ajudamos a Deus, nós corremos o risco de viver o que Sara viveu. Toda vez que nós ajudamos a Deus, nós vamos correr o mesmo risco que Rebeca viveu com Jacó. Deus já tinha prometido para Jacó que ele seria mais nobre do que seu irmão Esaú. Então Deus ia ter o momento certo, a hora certa de agir, e Deus o colocaria sobre o seu irmão. Mesmo com todas as bênçãos que Isaac poderia declarar sobre a vida de Esaú. Deus o faria dessa forma, porque já era uma promessa de Deus. Deus faria da mesma forma nascer Isaac naquele tempo oportuno, mesmo que não fosse dado Agar a Abraão. Porque Deus já tinha uma promessa dizendo o que iria fazer. Ele não precisava de ajuda. Deus já tinha dito, através de Samuel, a Saul, Saul, aguarda, porque eu vou estar junto com você para celebrar a Deus e sacrificar a Deus em adoração. E daí Saul fala assim, ah, o povo já tá se rebelando, já está indo embora, eu vou logo sacrificar, vou ofertar aqui a Deus e Deus vai receber, porque afinal de contas eu sou o rei. E ele tentou dar um jeitinho para que o seu status, a sua posição de rei, não fosse ali conturbada através das pessoas, não fosse aceita. E daí, logo depois que ele sacrificou, quem chegou? Samuel. E daí Samuel, ele tem palavras doces, né? Ah, Saul, o que você fez? Ah, você demorou, Samuel. O povo já estava se dispersando, já não estava mais reconhecendo a minha autoridade. E daí Samuel diz aquelas palavras doces dizendo, quem foi que disse que o Senhor prefere sacrifício em vez de obediência? É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor fazer da maneira que Deus planejou do que da sua maneira. Muitas pessoas estão perdendo a sua salvação, porque estão preferindo fazer a sua maneira para ajudar a Deus. Deus, se eu fizer dessa forma, eu vou te ajudar, e eu sei que está certo. Não vai dar certo, e não vai estar certo, e você corre o risco, a pessoa corre o risco de perder a sua salvação, porque não está agindo segundo a palavra de Deus. A nossa salvação só é conquistada em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, através do sangue de Cristo, através do arrependimento e da confissão de pecados, e sabendo que nós devemos estar ligados à videira verdadeira, todos os dias da nossa vida. Livro de Mateus, capítulo 7. É do lado do 6 aí. No versículo 13 e 14 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Ele está dizendo aqui, ó, que Deus, ele não se adapta aos nossos moldes. Deus, ele não vai fazer as coisas porque nós somos bonzinhos. Deus não vai fazer as coisas porque nós temos a melhor intenção. Ah, eu fiz porque eu tinha boa intenção. Eu só queria ajudar. Deus não vai se adaptar aos nossos moldes. Você vai achar que os seus moldes são bons e seguros. Quando chegar na porta, não vai passar, irmão. Quando passar pela porta, você não vai passar. Por quê? Para passar pela porta estreita, andar pelo caminho estreito, você tem que se adaptar aos moldes de Deus. A sua palavra diz assim que cada um deve tomar a sua cruz e o seguir. Cada um deve renunciar à sua própria vida e ter Jesus Cristo Senhor como o primeiro. Por isso que ele diz: buscai o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Deus tem que ser o primeiro. Não existe o molde para o segundo. Não existe o molde para o terceiro colocado em sua vida. Não existe um caminho em que você ande em paralelo, em que sua família está em primeiro lugar e Deus em segundo. Mas existe um caminho onde Deus é o primeiro e a sua família está guardada pelo poder de Deus. E o seu trabalho está guardado pelo poder de Deus. E nada poderá te abalar e nada poderá te atingir. E você vai poder prosseguir dizendo: sabe para onde eu estou indo? Para a Nova Jerusalém. E sabe por qual caminho eu estou andando? Pelo caminho estreito. Sabe qual é o nome deste caminho? Livro de Isaías, capítulo 35, versículo 8 diz: existe um caminho chamado santo, pelo qual nem os loucos errarão. Caminho de santidade. Este é o caminho das pessoas que tomam posse da sua salvação. E esse caminho foi conquistado lá na cruz. Este caminho foi liberado lá na cruz, e quando nós passamos por ele, o sangue de Jesus é salpicado sobre as nossas vidas. E as nossas vestes se tornam alvas, brancas. Existe uma passagem lá no livro de Apocalipse que diz assim, que existem aqueles que andam de branco na sua presença. E esses são a igreja do Senhor. Estes que andam de branco é a igreja do Senhor, que foi lavada pelo sangue do Cordeiro. As suas vestes são brancas, e nós cantamos, né? Tem um hino que diz, né? Com vestes que são tão alvas são. E você e eu temos que usar essas vestes. Eu falei sobre o filho pródigo na ministração. A primeira coisa que ele fez foi colocar um anel no dedo para dizer: esse é meu filho, eu reconheço, a minha paternidade está sobre ele. Depois falou assim: troquem as suas vestes. Colocou vestes brancas, vestes de santidade, de pureza, e quando você anda, essas vestes, elas continuam intactas, e as pessoas olham para você e conseguem ver Deus. Olham para você e conseguem ver um lugar onde elas possam, aonde elas podem confiar. Vestes de santidade estão sendo dadas para as nossas vidas. Um anel tem sido posto em nossos dedos e uma sandália em nossos pés tem sido colocado pelo nosso Deus. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Conquiste a sua salvação dia após dia, buscando ao Senhor, colocando em primeiro lugar, usando as vestes que Ele deu e não deixando que nada venha macular essas vestes. Porque Ele ainda tem o caminho estreito, Ele ainda tem a porta estreita, Ele ainda tem um caminho de santidade, e nesse caminho de santidade só pode entrar aquele que está escrito no livro da vida. E Paulo disse isso para Timóteo: Timóteo, toma posse da sua salvação. E ele fala assim, né, a qual você fez isso na presença de muitos. E sabe qual foi esse momento? Foi o momento do batismo de Timóteo. Porque é quando nós fazemos a nossa confissão de fé, é no momento do nosso batismo. É algo público, né? Você nunca viu um batismo sem ninguém vendo, né? Sempre tem testemunha. E essa foi a confissão dele. E ele falou assim, olha, faça uma boa confissão, que as pessoas saibam da sua fé, que as pessoas entendam que a sua vida foi transformada. E quando, enquanto eu lia isso, eu lembrei daquele hino chamado Conversão. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri. Né? E ali ele fala, né? Ao consego andei, perdido vaguei, longe do meu Salvador. E segue o hino como nós conhecemos. E este hino é a nossa história. Nós andávamos errantes, mas nós fizemos uma boa confissão, com grandes testemunhas. E que você continue mostrando essa confissão através da vida de Deus que está em você. Se Cristo for o primeiro, todos verão a sua glória. Se Cristo for o primeiro, todos verão o seu poder. E lá no livro de Timóteo, ele continua os versículos dizendo, para encerrar, mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos deu bom testemunho de boa confissão, que guardes o mandamento, este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem Ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pôde ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. E este Deus que habita nas regiões inacessíveis foi revelado em Jesus Cristo. E nós temos o prazer de chamá-lo de Pai, porque o seu Espírito nos revelou isso. E por isso nós podemos chamá-lo de Abba Pai. Você foi adotado como filho. No livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz: mas todos quanto creram no seu nome, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus. Esse Deus foi revelado em Jesus Cristo. Esse amor foi revelado em Jesus Cristo. Porque o que diz no livro de João, diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele disse: eu tenho estado convosco todo esse tempo. Deus é um Deus presente. O Pai está presente, revelado através de Cristo Jesus. O seu Espírito habita em nós. Então nós devemos guardar este mandamento, devemos guardar esta palavra de forma firme. No livro de Timóteo, ainda no versículo 20 do capítulo 6, diz: Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Se você tirar o nome de Timóteo aqui e colocar o seu nome, vai ficar assim: Cristiano, guarda o depósito que te foi confiado. E esse depósito foi o Evangelho, foi as boas novas, e ela tem que ficar guardada em nossos corações, para que nós possamos mostrar o amor de Deus através das nossas vidas, o amor ágape, o amor verdadeiro, o amor daquele que se importa, que dá o seu filho em primeiro lugar, o amor daquele que tira daquilo que tem para alimentar o próximo. Para que você possa mostrar a justiça que somente o Senhor tem. Uma justiça que não faz acepção de pessoas. Que não olha como ele está vestido para falar: ah, você pode ficar aqui na frente, você fica lá atrás. Como acontece nos programas de auditório. Os mais bem vestidos vão vindo para frente Daí você está lá na frente, está bem vestido, está mal vestido, daí o cara fala assim, ah, você vai de trás. Daí vai pulando até você chegar lá no final, aqui está bom para você, achei o seu lugar. Né? O colega meu foi para esse programa e falou assim, ah, eu já fui em vários, Cris. Eu estava lá na frente, foram mandando ir para trás, indo para trás, indo para trás. Quando eu vi, eu estava lá junto com os feinhos. Né? E Deus não faz dessa forma. Ele olha para a sua vida e vê quanto mais você o guarda, quanto mais você tem usado a palavra que ele deixou para você viver, mais ele derrama do seu poder, mais ele te usa e mais ele é reconhecido na sua vida. Disse Jesus que nós faríamos obras maiores do que aquelas que ele fez. E essas obras maiores só podem ser realizadas nele. Se ele habitar em nossas vidas, essas obras continuarão sendo realizadas. Então que nós possamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Que nós possamos dizer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Se o cálice for posto para nós, que nós possamos tomar do cálice que Deus nos deu. Para que ele cumpra a sua obra. E que eu e você não possamos dar jeitinho algum, mas possamos dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu vou fazer como o Senhor ordenou. Porque só assim, meu irmão, minha irmã, só assim vai dar certo. Se fizermos como Deus nos ensinou, se fizermos como Paulo deixou para Timóteo, sabe qual é a chance de nós errarmos na caminhada? Zero. Quantas vezes nós precisamos errar para acertar? Que hoje seja a última vez se estivermos andando errado. Porque a partir deste momento você possa dizer, eu vou fazer conforme o Senhor desejou que eu devo fazer. Eu vou seguir a tua palavra. Se o teu mandamento diz que eu devo amar ao Senhor de todo o coração, com toda a minha alma, com todo entendimento e com toda a minha força, eu vou fazer dessa forma. Porque até que o Senhor seja o primeiro. Uma vez orou Davi, Senhor, eu não darei descanso aos meus olhos e nem às minhas pálpebras até ver um lugar preparado para ti. E esse era o templo de Deus. Que você não dê descanso aos seus olhos e nem às suas pálpebras até que Cristo seja o primeiro. Até que a casa seja cheia, seja completa do seu poder. Porque eu e você não somos donos de nós mesmos. A nossa vida é de Deus. Então, Ele tem que fazer o que Ele deseja. Em diversas canções eu tenho escutado aí, parece que está na moda dizer que a casa é do Senhor e que Ele pode mudar o que Ele quiser. E que você possa permitir que Deus mude alguns móveis de lugar. O orgulho, Ele arraste para o canto de fora e deposite a humildade. Que Ele, a ira, Ele arrasta para o lado de fora. Ah, o prazer nas coisas deste mundo, que ele começa a mover e colocar do lado de fora. Porque todos nós temos cômodos, né? Que às vezes a luz só passando só por uma frestinha. Como o Leonardo falou do caminho escuro lá, que precisa da lanterna. Tem cômodos das vidas dos filhos de Deus, dos cristãos, que só está passando uma frestinha de luz. Está iluminando um pouquinho lá. Né? Sabe quando tem um furinho na telha? Quem tinha telha de Brasilite sabe bem como é isso, né? O furinho na telha, né? Daí tem a luz do sol, ela entra ali naquele lugar e fica uma bolinha bem lá no cantinho. E tem pessoas que têm esse cômodo só com essa luzinha lá. De Cristo. Deixa Cristo abrir a porta. Deixa a luz de Deus brilhar naquele lugar. Deixa Cristo pegar os móveis ali, o pecado, e jogar para fora. Deixa Cristo ali pegar o orgulho e jogar para fora. Deixa Cristo pegar a avareza e jogar para fora. Deixa Cristo pegar o rancor e jogar para fora. Deixa Cristo tirar ali as impurezas do pecado e jogar para fora. Porque quando Ele jogar todas essas coisas para fora, vai caber ali o fruto do Espírito na sua vida. Para não errar, tá a cola aqui. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se nós deixarmos Cristo entrar na casa, que Ele é dono, e tirar tudo aquilo que não é, que Ele não deseja mais lá dentro, vão entrar essas coisas para preencher cada cômodo. Então deixe o dono da casa reinar. Deixa o Senhor da sua vida governar. Deixe o Senhor fazer, cumprir em você a vontade dele. Seja o pregador da palavra que Deus deseja que você seja. Seja aquele que anuncia o evangelho sem vergonha e sem timidez. Seja aquele que se importa com a vida do próximo, que está passando necessidade, que você já chega a ele e fala assim: o que eu posso fazer por você hoje? Parece até o que é do banco, né? Mas não é não. Essas são as palavras que tem que estar no seu coração por aqueles que passam necessidades, aqueles que têm ausência de Deus. O que eu posso fazer por você hoje? Sabe por quê? Jesus na cruz fez isso por nós. O que eu posso fazer pelo Cristiano hoje? E ele derramou o seu sangue. Que você possa anunciar a palavra do reino. Que você possa guardar a palavra do reino no seu coração. Porque os perdidos virão. Porque a criação geme com dores de partos. Para ver a manifestação dos filhos de Deus. E quando elas recorrerem a você, o poder de Deus vai ser tão grande na sua vida. Que simples palavras liberadas vão ser capazes de transformar multidões. E a palavra do Senhor diz que quando o pecador se arrepende, há grande alegria e grande festa nos céus. Que você seja aquele que vai anunciar a palavra de Cristo e ver as obras maiores acontecendo. Porque Deus deseja usar você e a mim. E que Ele nos use. Amém?